Fala, carniceiros! Está começando mais um MoídaCast depois de tanto tempo. Hoje, mais uma vez, sem o Kleber Tanid, que não é mais presença fixa aqui nessa bancada, porque demos um golpe.
O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. O golpe é racista.
Então, na verdade, é a equipe do Carne Moída que está assumindo aqui a parada. Eu sou o Klaus, um dos dubladores lá do canal. E aqui do meu lado, Letícia Godoy.
Oi, rapaziada.
Também Silas Becker.
Caralho, Letícia, você só sabe falar isso todo início de podcast, cara?
Só.
Nossa, são todos ela. Eu... E aí, rapaziada, alguma
coisa. Me deixa, caralho. Fica na sua, babaca.
Eu adoro Silas, porque ainda nem terminou a introdução do podcast, ele já tá pistola.
Claro.
E também estamos... com a participação do Alexandre Vilar do canal InuVlog, hein?
Fala, fiote. Muito obrigado aí por me convidar. Estou aqui, essa presença ilustre de todos vocês e vamos para os assuntos, né?
É um grande convidado, cara que faz um trabalho aí estilo pânico na TV, sendo inconveniente e correndo risco de apanhar na rua todos os dias, né, não, Inu?
É um retardado.
Você tem que ver o que vai vir depois.
É um cretino profissional, eu diria. No programa passado, a gente prometeu que ia voltar e falar de Casa de Papel e atrasou, mas nós vamos cumprir a promessa. Só que não agora. Nós vamos fazer que nem o João Kleber e deixar pro final do programa.
Depois do intervalo, hein, pessoal? A gente vai falar de Casa de Papel.
Vamos começar com os maiores hypes do cinema dessas últimas semanas. Por exemplo, o filme da vida do Eddie Macedo.
Nossa, esse aí é maravilhoso. Eu já assisti umas 5 vezes já.
A Record é sensacional. Eles pagam um pão com mortadela, levam a galera de graça, distribuem ingresso, põe boneco de pano nas cadeiras do cinema e falam, olha essa bilheteria.
Mas se eu tivesse no shopping e eles oferecessem o ingresso pra eu ver o filme, eu pegaria,
eu também.
Entrava na sala do cinema... No... Só que começou o trailer lá do filme, eu trocava de sala.
Você não gosta, Letícia, do Eddie Macedo? Você não acha que a palavra de Deus não pode iluminar a sua vida? Me dá R$50. Né? É pra obra do Senhor.
O pior é que quando eu tava tendo a galera entregando os ingressos, foi bem no dia da pré-estreia do Guerra Infinita. E, mano, parecia uma favela, porque a galera do Guerra Infinita tava tudo comportado, ansioso, os nerds. Enquanto isso, aquela galera de nível mais baixo, digamos assim...
Ô, louco, meu! Olha o discurso de ódio aí, cara!
Discurso de ódio? Xenofobia? Pobrefobia? O que, que é isso aí?
Não, é contra a gente burra, meu.
Atenção, Edir Macedo, hein? Na hora de processar, quem falou isso foi Alexandre Vilar. Aliás, correndo o risco de ter spoilers aqui hoje, o que, que vocês acharam de Guerra Infinita?
Maravilhoso.
Tirando o final, gostei.
Não, é legal. Eu gosto da parte das pancadas, pá, mas sei lá, eu fiquei decepcionada. Eu acho que é bem o que o Silas falou, tirando o final, tá tudo massa. Se não tivesse aquele final...
Mas o que, que você não gostou no final, Silas?
Ah, cara, pra mim o final... Devia ser eles ganhando, né? É claro, eu vou no cinema, eu vou, pago o bagulho, eu quero que os heróis ganhem.
É o mínimo, né, Silas? Porra, tô pagando ingresso, pô, não tá barato.
Tá bom. Ó, eu tô pagando meia? Tô pagando meia. Mas
o herói do universo foi o Thanos, que ele pegou, matou e resolveu. Ele é tipo o Bolsonaro.
Tem que matar e acabou, pô.
Tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia.
Bom, e falando em morrer gente... Também um dos hypes das últimas semanas foi a série 13 Reasons Why. Eu não sei se eu falo em português ou...
Puta cocôzão mole também, com milho.
Não, mas já devia ter acabado mesmo, porque o bagulho é a mina que se suicidou. Aí tô contando a história dela. Beleza, acabou na primeira temporada. Mano, ela já morreu, não tem mais o que contar.
Galera, sinopse da série. Ela morreu.
A gente tá falando assim, não, ela morreu. Esse é o resumo da série, mas a maioria que a gente nem viu.
Mas eu vou ver pra quê, rapaz? Eu já sei que ela morreu. Você aí que tá bravo com a gente, você que é fã mesmo, me dê 13 motivos pra ver essa série.
Não pode ser 12, tem que ser 13.
Não, não sei se vocês viram alguma coisa referente à segunda temporada. Tem uma hora que pega um maluco, bate a cabeça dele na pia... Aí vão tentar afogar ele na privada e pega um cabo de vassoura e vão enfiar o que pau na bunda dele. Eu fiquei, caralho, velho!
Ô, Silas, e você, tem alguma série pra indicar pra gente aí?
Ah, cara, uma série que eu acho muito boa, eu já assisti mais de 3 vezes, é Breaking Bad, cara.
Ai, meu Deus, eu amo. Walter White, muito dono do meu rabo.
Se tiver algum traficante, aí manda o currículo pra Letícia.
Tem que ser velha e careca.
Já foi falado em outros programas que a Letícia só curte Bad Boy, a gente sabe disso. É uma série muito boa, cara, muito boa, porque no primeiro episódio ali você não dá muito por ela, mas vai apresentando um personagem sensacional. Tipo, a parte lenta da série, ela se paga nos momentos de ação que você já conhece tanto aqueles personagens. É muito bom.
Eu vi que tem tipo um filme que é um resumão da série inteira, né? De 2-3 horas.
Não sei, mas vale a pena ver tudo.
E tinha uma série, outra também, que era igual Breaking Bad. Não sei o que que era, cara.
É a versão colombiana lá.
Ah, não sei, deve ser, cara.
Tem uma versão colombiana que chama Metástase.
Isso, nossa, é ruim demais, pelo amor de Deus.
Nunca nem vi.
É meio que a mesma coisa, só que parece que foi produzido com 1/3 do orçamento e com atores escolhidos pra serem
feitos.
Parabéns,
fake. Klaus, você acabou de ser xenofóbico, entrou... Desbloqueou a conquista, rapaz.
Se você não sabe, xenofobia é todo crime de preconceito contra cor, raça, origem, procedência nacional e etnia.
A única produção colombiana que eu gosto é cocaína.
Nossa, velho.
Aliás, bem observado, nada contra produções colombianas, inclusive Narcos é sensacional.
Ah, eu não vi tudo Narcos não.
É porque pra você é meio que apenas a realidade do dia a dia, mas pra gente a série Narcos é uma parada muito...
todo dia.
A Letícia tá sempre com um narizinho em alguma série relacionada a pó, né? É engraçado. Mudar o nome dela pra Maradona.
Ô, Letícia, você votou no Aécio?
Estão sabendo que aquele aeroporto lá, aquele heliporto que ele fez, eles vão fechar porque voava muito pó.
Nossa, não, senhora.
Cara, o cara quer fazer o Morro do Bem aqui dentro.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê?
Eu não sei se conta como série, mas uma das obras que eu mais vi repetidamente na minha vida se chama Death Note.
Se você está falando anime, do anime, né? Realmente.
Anime, pelo amor de Deus, o anime.
O filme é uma merda, o filme é uma bosta, a pior bosta que eu já vi na minha vida.
Cara, eu não gosto de anime, eu não gosto mesmo, mas o Death Note foi o único que assisti e, tipo, eu gostei mesmo. Eu assisti tudo, é muito bom, cara.
E o filme do Death Note, vocês viram ou não?
Tem diferentes filmes. Filmes, né? Tem um filme um pouco antigo japonês que eles pegaram um japonês paraibano pra fazer o
live. Esse cara, ele sempre é o protagonista de todos os filmes baseados em mangás, animes. Mano, ele tá em todas, velho. Esse maluco.
Aquele japonês paraibano?
Por que paraibano? Ele tem um cabeção? O que que é?
É porque ele é muito moreno pra ser japonês.
Piadas com a cor da pele, gostei.
Não, meu. Vocês já viram um japonês negro? Não é o caso. Deixa eu mudar de assunto. Esses filmes antigos de Death Note, eles fizeram. Eles cometeram o erro de tentar resumir os 37 episódios do anime em 2 horas e meia. Aí ficou ruim. Aí agora esse do Netflix, o erro deles foi pegar um personagem que é reconhecido pela sua inteligência e transformar num otário.
Mas tu sabe por que que foi feito, né, desse jeito, né? O próprio produtor, ele falou que a ideia não era fazer um live action do Death Note nem nada assim. Ele queria pegar a ideia do caderno sendo jogado no mundo humano, só que sendo jogado nos Estados Unidos. No Japão, caralho, todo mundo inteligente. Foda-se, você pega um mendigo, ele sabe fazer a fórmula de Bhaskara. Só que, tipo, nos Estados Unidos, mano, vai cair no meio da escola, vai fazer bullying, vai matar a molecada, é óbvio, tá ligado?
Pegaram um japonês, Light original, que ele manipulava até o Deus da Morte que assombrava ele e transformaram num babacão medroso que tem medo do caderno, que a namorada manda nele.
Então, porque aquele lá não é o Light que a gente conhece. Dali só tem um nome mesmo. Mas é outro personagem, basicamente isso, tá ligado?
Mas então, mas deviam expandir o universo do Death Note, então. Fazer outra
Exatamente.
História.
Exatamente.
Né? Sei lá, o caderno caiu na mão do Igor, sabe?
Ó, pra mim, ia ficar muito bom se o caderno caísse aqui no Brasil e os atores da Globo fizessem lá o live. Nossa, assim, muito bom, cara, ó.
Imagina o Fábio Assunção, cara, com um caderno desse na mão.
Chama o sargento!
Tinha que pegar esses atores encrenqueiros que tá sempre envolvido em polêmica, tipo... o Theo Becker pra cair o Death Note. Ó, era uma boa chance pro Dado Dolabella pagar a pensão dele, hein?
Não precisava nem pagar a pensão se ele matasse o menino, ó.
Nossa!
Isso. Já avisei que vai dar merda isso.
Bom, de série, eu acho que a gente concorda que Friends, né, acima de tudo, assim, acho que formou caráter, tá ligado? Pra mim, junto com o Maluco no Pedaço, cara, porque eu era pequeno, não tinha amigos, não tinha nada, eu ficava de tarde assistindo SBT.
Não, mas eu concordo, Friends eu acho topzera demais, o Ross é muito meu namorado.
Todo mundo é muito namorado da Letícia.
Do Walter White pro Ross, tipo, tem uma diferença.
Em Friends eu me identifico muito com o Chandler, tá ligado? Porque ele faz as piadas pra quebrar o clima tenso que ele geralmente fica. E é muito eu fazendo piada onde não deve.
Mano, mas eu não entendo a Phoebe. Tipo, tudo que ela fala é tão aleatório, o pessoal acha tão engraçado. Ou eu sou burro, ou tipo, que eu não entendo o humor da Phoebe. Ela entra na cena e fala suco de manga, e todo mundo dá risada.
Tipo, é muito idiota, tá ligado? Mas você ri junto porque tem a risada de fundo.
Eu tô ficando quieto aqui porque eu não vi isso aí, então vou esperar vocês passarem pra outro assunto.
Silas é muito jovem, ele já é dessa geração que pegou o reboot de Thundercats aí.
Flintstones, você conhece alguma coisa assim, Silas, ou não?
Cara, Flintstones eu vi um pouco.
Relaxa que vai sair remake ano que vem, tá?
Imagina os marmanjos de 35 anos todos chorando de novo. Ai, destruíram minha infância. Porque tá um saco isso aí. Vamos falar a verdade. Vamos falar a grande realidade aqui agora. Ei, tá um saco esse bolso de adulto que tinha que estar pagando boleto. Ei, carpindo um lote. Reclamando agora que Thundercats é pra criança, pô.
É pinto de travesti gay.
Então, pessoal, como a gente prometeu lá no começo do programa, agora é hora de parar com a enrolação com a João Clebice e falar da série Casa de Papel. Toca um Bella Ciao aí, Silas. Manos, que série bonita, série formosa.
A minha teoria é que aquela inspetora, ela foi inspirada em Falcão, o campeão dos campeões, porque não é possível, ela toda hora que ia comer o rabo lá do professor no telefone, tinha todo um drama pra ela prender o cabelo com a caneta, claramente inspirada em Falcão na hora que ele virava o boné.
O que eu faço é pegar assim meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa.
Ou o playboy do boné, que vira o boné e droga o boné.
E o pacadão do teclado está com o playboy do boné, que vira o boné, o boné na cabeça.
Quando uma série copia o Brincante do Forró, nunca dão crédito, essa que é a verdade. Agora, uma coisa que eu curto nessa série, foi pouco falada na internet, só vi o Rolandinho do Pipocando mencionar, é o jogo de xadrez mental ali, entre o inspetor e a... entre a inspetora e o professor. Inspetora e a professora, aí, fala. Que eles... ao mesmo tempo que tenta ganhar a confiança do outro por fora ali, tá um ferrando com a vida do outro. E isso é muito parecido com o que acontece em Death Note, entre o L e o
Caramba,
Kira.
Caramba, verdade.
Ninguém fez essa comparação, verdade. E foi o que mais me fez gostar da série. Eu nunca mais tinha visto isso acontecer numa obra de ficção, assim. Eu achei sensacional.
Ah, cara, assim, pra mim, até a série é boa, mas, tipo, mostra o final só da inspetora. E o do professor, queria ver o final de todo mundo, cara.
Então, eu acho que essa terceira temporada vai ser o um ano que passou, né? Porque, porra, passar um ano daí ficar aquela viadagem de ai, cadê? De onde está meu professor?
Eu acho que até o Cláudio falou uma vez lá no nosso grupo que, tipo, você estender uma série que já foi boa, assim, pra mais uma temporada, assim, talvez ela não fique tão boa como ela já era, entendeu?
Sim.
Isso é uma parada que Breaking Bad acertou muito, porque ficavam pedindo pra eles fazerem mais temporada, e o cara falou, ó, eu já sei o final, eu não vou enrolar. Eu escrevi a história pra ela acabar aqui. Ele soube a hora de parar e, nossa, até hoje todo mundo acha sensacional. Meu medo é justamente eles ficarem tentando torcer pra arrancar mais coisa. Uma história que já tinha um final, bem amarrado, porque o pessoal fala do Berlim, não sei o que, mas, pô, até o Berlim mesmo, ele ficou como um herói, sabe? Ele teve um final muito merecido, muito honesto.
E eu fiquei rindo muito de gente falando assim, faz o Berlim viver de novo, não sei o que lá.
Eles só fazem isso pra conseguir a atenção de pessoas mais idiotas do que eles mesmos.
Cara, tipo, nem dá.
Porra, como é que vai viver de novo depois de 80 tiros, mano?
Isso aí, nem dá. E também porque, tipo, passou um ano e ele tinha o quê? Mais alguns meses de vida, né?
Sim, ele tinha o quê? Na série falava que ele tinha mais do que uns 7 meses.
E ele cumpriu a promessa que ele fez pro professor, sabe? Ó, se alguma coisa der errado, você vai embora. Tipo, foi um final lindo, lindo, lindo. Aí o pessoal ficou de mimimi porque não entendeu.
Aquele final lá dele se despedindo do professor no telefone, nossa, foi muito legal. O professor tentando correr atrás, entendeu?
A série tem uma estética, assim, uns ângulos. Umas telhas sonoras, meu, sensacional.
O Will não tem nada falado da Casa de Papel?
Então, eu não assisti.
Meu Meu
Nossa,
Deus.
Mas comemos ele no spoiler aqui, agora
ele que ele... não falou nada.
Claro, porque o importante é vocês passarem o conteúdo pro público. É isso que importa, eu tô suave. Mas assim, eu acho que deve ser muito bom, porque até hoje todos os filmes que eu vi que são espanhóis têm um ótimo roteiro. Eu acho que deve ser por isso que é tão bem escrito. Só que uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira e segunda temporada, na verdade, é uma temporada só.
Sim,
é uma minissérie, né? E no caso, o Netflix que dividiu em duas partes.
Eu acho que foi bom, porque a minissérie tinha episódios muito longos e eles aumentaram a quantidade de episódios pra eles serem mais curtos, acho 40 minutos
e
tal.
E isso acaba quebrando a ideia que vocês falaram de que, ah, mas na parte 1 era melhor porque terminou de uma forma tal, porque aí que tá, na verdade não terminou.
Não, mas aí você tá confundindo. A parada é assim, o que a gente falou que terminou legal foi tudo que a gente já viu do Netflix. O que a gente tá com medo de estragarem o final que já foi bom é nessa que ainda tá sendo produzida.
Tá aí. Que você disse é tudo burrice.
Ah, você ouvi dizer que vai fazer mais uma, né? Porque deu sucesso.
Aliás, não é nem que o final foi tão bom. A série como um todo é boa e o final, ele é um final amarradinho. Eu não acho ele bom, não pelas coisas que acontecem. O problema desse final é que ele é muito apressado, assim. Parece que...
É que eles romantizaram o final. Eu acho que esse foi um pouquinho do problema, porque daí o foco, tipo, o roubo acabou. Só ficou a inspetora ali, tá ligado? Porque, de óbvio, o professor fugiu. Só que de nessa de romantizar o final, tipo, se passou um ano, daí que ela foi correr atrás dele, pra cá, daí que ela entendeu.
Eu tava vendo, né, o final, aí faltava o quê? Uns 3 minutos pra acabar. Eu falei assim, não, cara, eles têm que mostrar o final dos outros. E aí, faltando um minuto, não, ele tem que mostrar o final de todo mundo. Não é possível.
Mostra cada um saindo pra um canto, né? A gente não soube assim, o que que eles gastaram, como que eles gastaram, se ele morreu no meio do caminho, sei lá.
Talvez, né? Vamos torcer. Talvez agora que vão reabrir a série fique bom, né? Resolva essas questões aqui.
É, eu acho que vai ser essa pausa, né? Que daí vai explicar algumas coisas que aconteceram durante a pausa.
Ou eles podem contar o meio que não foi contado, ou eles podem continuar e meio que os caras virarem fugitivos de novo, sei lá, mas eu acho difícil. É porque não sei o que esperar, né? Não vai ter outro roubo.
Outro grande roubo, daí eu acho que vai forçar demais a barra.
Vai ficar muito mercenários a parada. Ah, vamos reunir essa equipe.
Não, cara, o plano foi do pai do professor. Se eles tentarem fazer outro, sei lá, em alguns meses, vai ficar ridículo o negócio. Não,
é, a parada é assim, o plano de uma vida inteira, e era o plano do pai do professor, que foi meio que a realização do último desejo dele e tal. E tudo na série, absolutamente cada detalhe da série apontou pra que, tipo, seria uma coisa de uma vez na vida. Ninguém ali quer continuar nessa vida. Todo mundo tá fazendo isso ou pra limpar o nome, ou por causa da doença terminal, ou cada um tem seu motivo, mas todo mundo é assim, aquela é uma coisa de uma vez.
Um dos últimos encontros do professor com a inspetora, ele fala, né, que ele acha uma puta sacanagem, tipo, quando os caras do governo vai lá e fabrica dinheiro, ninguém sabe que dinheiro que é, por quê, de onde surgiu e por que que não tem dinheiro pra todo mundo, que ele acha uma merda, não sei o que. Tipo, é meio que um Robin Hood da galerinha ali, né?
E esses políticos são tudo sem vergonha, morando em mansões de bárbaro, eu sempre digo isso, e o povo da miséria. Ei, sabe quanto que um policial ganha hoje?
Um policial
militar? É uma bicharia, pô!
Ô, galera, vamos organizar nosso roubo aqui no Brasil?
Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão.
Vamos, eu topo.
Primeiro a gente tem que escolher um alvo.
Vamos começar pela gasolina.
Eu acho que a gente tem que fazer que nem no Mad Max. Rouba a gasolina, aí quando a galera vier servir a gente libera a gasolina em cima de todo mundo e acende. Aí foda-se, vai todo mundo pra vala.
É, eu acho que no Brasil, meu, roubar a casa da moeda no Brasil, meu, que a nossa moeda já não tá valendo muita coisa, né? Nenhum euro também. Segundo que tem mais dinheiro, deve ter mais dinheiro... Tô vou fazer uma piada muito cretina. Deve ter mais dinheiro na Igreja Universal. A gente tinha que roubar o tempo de nascido.
Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, tem compaixão, veja a minha situação.
Só que pra entrar lá não tem que pagar?
A gente entra, eles não, no caso de papel, eles não sequestram a filha do embaixador lá pra...
Sim.
A gente pega o dia que uma personalidade importante brasileira estiver visitando lá o templo, sei, o Péricles, entra junto.
O Péricles?
Foi o primeiro nome que eu pensei. Mas dá certinho, mano, a gente manda um convite pro Péricles pra ele ir lá no templo. E a gente
gente entra escondido atrás dele.
Cara,
mano,
pelo tamanho do Péricles, eu acho que ele é o templo.
Será que ele cabe lá? Por mim é tudo o mesmo tamanho.
É uma mudança de planos. O nosso alvo é o Péricles.
O problema é que com certeza vão notar um tamanho daquele se movendo, tá ligado? Não tem onde guardar.
Mas a polícia aqui é o Sargento Faúri, entendeu?
Todo traficante é cagão, sem exceção.
Se ele se metesse com um craque, a Letícia ia pra cima. Só que como ele é uma pessoa correta...
Pior que eu já mandei um tweet uma vez pro Sargento Faúri e ele deu like.
Deu like e quer comer, é a regra da internet.
Se a gente sequestrasse algum lugar aí e tal, fizesse refém, fosse o Sargento Faúri na porta, ele ia entrar nos primeiros 10 minutos. Ia falar, bandido é tudo porco, tudo sem vergonha, tem que entrar mesmo, não sei o quê.
Tô capada essa porcaria até agora.
Peguei droga aqui no carro deles, enfiei a navalha, já cheirei a droga também, já fiquei chapado, e agora nós vamos entrar, aí dentro nós vamos matar eles.
Ele sim é um vingador.
Se fosse o Sargento Faúri no Guerra Infinita...
Thanos não tinha pego nenhuma pedra que ele
lançou. Não tinha. O Sargento Faúri já ia falar, já encontrei as pedras antes. Aqui também já enfiei a navalha aqui, já vi que a pedra é poderosa mesmo.
Já vi que era a pedra do tempo, de
e
tudo.
E nós já queimamos as 5 pedras já.
Fomos ali na Cracolândia fazendo um trabalho.
E agora esse indivíduo conhecido como Thanos, graças ao bom trabalho da Polícia Rodoviária aqui do Paraná, já está detido... É um porco, tá até roxo ele. Chega! Bom, galera, é isso aí. Então, depois de o Sargento Faúri salvar o dia mais uma vez, vamos pros comentários, que não dá pra ficar melhor que isso. No episódio passado, nós tivemos um comentário do Henrique Gabriel, que falou: maconheiro tem que ser tratado na pancada.
Ele é fã do Sargento Faúri, certeza.
Eu acho que na pancada é pouco ainda, né? Mas tudo bem.
Tem que tudo morrer antes do Natal, coisa assim.
Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você
concorda, Silas?
Não, é claro que eu não vou reclamar, né, cara? Como que eu vou reclamar de um negócio que ganha vida?
Tá certo, Silas. O cliente sempre tem razão. Pai do Cebolinha diz, volta a Lela. Pois é, a Lela não apareceu hoje. Deve estar em coma também, né?
Por causa do Gabriel.
Por causa de comentários do Gabriel. Pra quem não entendeu, houve o MuidaCast respondendo comentários, o MuidaCast passado, que vocês vão entender. O patrocínio diferenciado.
O Felipe TV, ele fez uma pergunta, mas ela na verdade foi pro Kleber. Como você faz as suas animações? But o Klaus, ele faz animações no Pai.
A gente não sabe como o Kleber faz as animações dele, mas o Klaus... faz energias dele no Paint, que é muito melhor do que o Kleber. Ah,
pra quem quiser ver o Kleber ser humilhado aí, tem o MuidaCast no Paint também, aqui do canal. Vocês podem ver que é uma técnica, né? Eu uso o mouse mesmo, né? Não tenho a canetinha. E a parada é fazer do coração, assim. Não retocar muito, não. Esse que é o segredo.
Tem amor, por isso que é tão bonito.
Esfrego a cara no teclado também, vai saindo. Sede Depressão, que nome bonito, hein? Diz o seguinte, Letícia Godoy é a melhor pessoa. Tira o Kleber e deixa a Letícia.
Acabei de fazer isso, irmão.
O golpe já rolou, cara. Seu desejo foi realizado.
Agora eu o Klaus... Silas e convidados somos donos dessa porra.
Ah, mas não é do carne moída, então. Agora o carne moída é nosso. O Kleber tem as animações, mas nós temos o carioca. Muito, muito mais fortemente armado. Dogo de Souza falou, esse podcast tá muito curto. Muito curto está o seu pênis.
Muito pequeno é o caralho, velho. Aqui, ó, é a Anaconda 5, mano. Tá me tirando, porra.
Nossa. Que brabo! Gratuitaço!
O cara tá fazendo elogio, né? Ele gosta do podcast.
Tadinho.
Brincadeira, cara. A gente vai tentar aumentar pra agradar você.
Já o Samuel Vieira de Castro, ele só demonstra amor. Moída Cash, eu te amo. Nós também te amamos, cara. Você ama ele, Silas?
Eu não amo ninguém, não, cara.
Não amo nem minha mãe.
O Silas nunca me decepciona.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um MoídaCast. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aí. E você pode sempre se inscrever no canal aqui, mas também procurar no seu aplicativo de podcast favorito, o MoídaCast. Ou também estamos no iTunes, SoundCloud. Eu acho tão bonito falar SoundCloud. Deixem aí suas considerações finais, seus links e tudo mais. Começando pelo rei do jabá, Alexandre Vilar, que eu sei que quer falar do canalzinho dele.
Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham se divertido com mais esse podcast. Se vocês gostaram das besteiras que eu e todos os outros falaram aqui, acompanhe o meu canal e no vlog, é muito fácil vocês encontrarem. E acompanhe o canal dessa molecada do barulho que vos fala agora. Um abraço aí.
E Silas?
Eu? Ah, cara, eu não tenho essas viadagens de canal não, mas me segue lá no Twitter. É @_SilasVRB, porque eu fiz outro Twitter porque o outro lá deu merda, então é isso aí. Eu tô com 22 seguidores atualmente.
Legal que ele falou viadagem, ou seja, só faltava falar sobre homofóbicos. Tá aí.
E Letícia Godoy?
É, um forte abraço pra todo mundo. Me segue no Twitter, tá aqui embaixo na descrição o link de todo mundo. Então segue lá.
Eu e agora com vocês, o nosso último integrante, nosso mestre de cerimônias, nosso host... Klaus, por favor.
É isso aí, galera. Meu nome é Klaus, vocês já ouviram esse nome. Pra quem não conhece ainda, meu canal é o Claustrofobia TV, com K, no YouTube. E lá vocês vão encontrar vários vídeos muito malucos, entre eles paródias também da série Casa de Papel, onde tem lá o professor dando dicas pra você aprender a cometer seu próprio crime infalível. E não se esqueçam também de prestigiar o pai desse podcast aqui, que é o canal Carne Moída TV, certo? Um abraço e tchau!